Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Ei, caras. Eu tenho um recadinho pra vocês. Joguem The Last of Us. Se você tá em dúvida, deixa de ser otário, cara. Fala sério, é a Ellie aqui te chamando pra jogar. Vai duvidar? E ó, curte e comenta qualquer conteúdo, qualquer podcast que a Game Over postar. Eles são demais. Sério, são meus brothers. E mais uma coisa. Se você é preconceituoso, eu vou te falar um negócio. Preconceito wishes não estão com nada. Tchau.
Olá, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast, que está especialíssima. Porque nós temos uma presença mais que ilustre dessa vez, uma presença VIP. Mas antes de apresentar aqui a nossa convidada, eu vou cumprimentar aqui novamente Denis Stevens. Como você está, senhor Denis?
Olá, estou muito bem, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Estamos com um convidado especial hoje, não é, Ângelo? Como você mesmo disse.
Sim, extremamente especial. Para vocês aí que estão jogando The Last of Us, provavelmente o pessoal também já viu no título e toda vez eu faço um mistério. Hoje a gente vai rolar uma entrevista, um bate-papo aqui com a Luísa Caspari, que dubla a Ellie em The Last of Us 1 e 2. Olá, Luísa, como você está?
Olá, tô bem, e vocês?
Bem também. Muito animados por você ter aceitado o nosso convite.
Ah, com certeza. Tamo aí. Vamos nessa. Juntos sempre.
E antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre tem o nosso ritualzinho padrão de o que nós estamos jogando, assistindo, ouvindo. Então eu vou deixar a Luísa indicar aqui o que ela está consumindo culturalmente no momento, para indicar pro pessoal o que você está curtindo no momento, Luísa.
Cara, como eu falei para vocês, a gente teve uma conversinha antes, né, por e-mail e por aqui. Como eu não tenho nenhum aparelho e console de game, meu game acaba sendo compor, tocar violão, me arriscar em produção musical. E eu sou bastante devoradora de livros e não sou uma pessoa que assiste séries, mas eu ouço muitos álbuns musicais. Então, entre as coisas que eu tô lendo, eu tô lendo 3 livros misturados. O Mal-Estar na Civilização, de Freud, tô lendo o Diário de Anne Frank. E tô lendo um outro livro chamado A Curse in Miracles, a tradução para português. E tô lendo esses 3 livros misturados, que são bem diferentes entre si e ao mesmo tempo é muito legal. E eu ouço muitos artistas que não saem da minha orelha no momento são Danny Black e Scalene. São os artistas e são muito meus amigos. Estevam Queiroga também. Pessoas que eu ouço muito.
E você, senhor Denis, o que você está assistindo, jogando no momento?
Olha, gostaria de estar jogando The Last of Us Parte 2, mas ainda não foi possível providenciar, né? Eu não fui privilegiado assim como o Ângelo, que ganhou uma cópia da Sony. Então ainda não foi possível jogar. Então, por enquanto, estou assistindo algumas sériezinhas, estou assistindo Arquivo X, que eu já acho que já comentei em algum outro cast, ainda estou nele. E eu estou jogando os jogos da série Batman, Arkham Knight, Arkham City, enfim. É isso aí que eu estou jogando. Ângelo, e você, o que está jogando? O que está lendo, o que está vendo, o que está ouvindo?
No caso, eu estou jogando The Last of Us Parte 2 ainda. Eu já zerei, já saiu a análise no site, inclusive, se você não viu nossa análise, acessa lá gameover.com.br
para
poder conferir. E também, e eu estou rejogando, na verdade, com uma amiga minha, porque pra ela também curtindo a história e tudo. E assistindo, eu tô assistindo uma série bem velha que chama Nip Tuck, em português é Estética. Foi uma das primeiras séries do Ryan Murphy, criador de Glee, American Horror Story, essas daí bem populares. Mas eu tô percebendo que, assim como as outras séries que ele faz, fica bem ruim conforme vai passando as temporadas.
Ele se perde, né? É muito claro isso.
Eu tô quase desistindo. Tá meio
ruim. É muito claro. Eu já assisti a primeira e a segunda temporada de Nip Tuck.
São as melhores, eu acho.
Que são as boas. Depois você pode já parar, se você quiser que...
Ah, eu tô na quarta agora. Agora eu vou até o fim.
Aquele que não desiste, né?
É, brasileiro, a gente vai até o fim mesmo. E, Dani, se alguém quiser comentar o nosso podcast, mandar um e-mail, mandar uma mensagem sobre essa edição, como que ele deve fazer?
Então a pessoa pode entrar nas nossas redes sociais, em Game Over Blog, ou ela pode mandar um e-mail para contato@gameover.com.br.
Exato. Então, sem mais delongas, bora iniciar essa edição especialíssima do GamerCast com a Luísa Caspary, a dubladora da Ellie em The Last of Us. Welcome to the GamerCast.
Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Ellie! Mas não são.
Para, por favor!
Eu vou embora amanhã.
Pra fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável.
Então eles vão se safar dessa?
Como acharam a gente?
Não dá pra parar a gente.
Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo.
Então, boa sorte pra você.
Eu tenho que botar um fim nisso.
Tudo tem um preço.
A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo.
Vamos então começando. A Luísa Caspary, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira, um pouco, porque você não é somente atriz e dubladora, né? Você também tem uma carreira musical. Conta pra gente como é esse seu projeto.
Legal. Cara, eu comecei desde muito criança, desde os 8 anos que eu trabalho mesmo, assim, que eu comecei a trabalhar e nunca mais parei. Eu venho de uma família muito musical. Pra mim era extremamente normal, e ainda é até hoje, terminar a janta e ter jam session aqui em casa. Eu vim passar uma parte da quarentena perto da minha família, depois de ter ficado 3 meses só em São Paulo, onde eu moro, né? E é muito comum aqui, todo mundo toca violão, todo mundo canta, meu avô era pianista. E eu fui muito livre pra fazer loucuras, de testar minha voz, de imitar... Então, nunca fui podada. Eu acho que o grande problema das pessoas, para elas não serem livres e se expressarem, é que elas vão sendo podadas, né? Sabe aquela coisa assim, você tá virando adulto, você precisa ser sério agora.
Sim.
E o meu riso nunca foi controlado, todo mundo muito palhaço, assim. Então, eu sou muito privilegiada de ter nascido nessa família. E minha mãe também é atriz, também é voz de games, que eu ainda não posso dizer, pois tem questão de contratos, mas ela é foda. Oh. E a gente é muito colega, assim. Ela começou na rádio. Da rádio, ela foi pra locução publicitária e pro teatro. E eu falei, mãe, eu quero fazer isso também. Nossa, deixa eu ir contigo, deixa eu assistir teus ensaios, deixa eu... Quando vê, eu tava no palco. E até hoje eu tô aí.
Eu ia te perguntar qual se apresentou primeiro, se foi a música ou a atuação.
As mas duas pela, coisas.
É isso que eu ia falar, mas pela história foi tudo junto, né? Porque por você já ter nascido dentro de uma família, assim, com a arte na veia, digamos assim.
Isso, e a primeira vez que eu subi no palco, eu subi como Carmen Miranda, uma pitoquinha com frutas na cabeça, cantando "No tabuleiro da Baiana também tem". Eu dançava assim. E minha prima tava vestida de Ari Barroso pra fazer meu par. Ela muito envergonhada, eu agradeço ela tanto até hoje por isso. Subiu só pra me ajudar no palco.
Que demais. E assim, a Ellie foi a sua primeira... Eu já vi sua voz em vários jogos. mas eu não sei se a Ellie foi exatamente a sua primeira dublagem assim nos games.
Cara, antes de fazer The Last of Us, eu fiz duas pontinhas em Killzone. Que a gente chama de NPCs, que são figurantes. Um personagem que do nada diz um ai, sei lá. Você aparece numa cena fazendo ai e caralho, sei lá. Acabou. Fiz só NPC. E aí, na sequência, já peguei a Ellie, né, protagonista e tudo.
Você imaginou que ia ser um negócio tão grandioso assim, quando você tava interpretando a personagem?
Jamais. Jamais. Nossa, porque assim, ó, eu entrei no mercado de games exatamente quando ele surgiu no Brasil, que foi em 2011, né? E aí, eu não sou desse universo geek, né? Então, eu super profissional, vou lá, faço teste, como sempre faço, né? Na verdade, vocês já me ouviram muito em publicidade, eu faço muita locução publicitária. Vendo muitos shampoos, muitas marcas de roupa, muita Barbie, tá? Muito, vocês não têm ideia. E aí eu fui lá, fiz o teste, passei e caramba, nunca tinha noção da proporção que isso ia tomar e do quanto, o que eu acho que o que é mais lindo de tudo isso é o quanto esse público nerd e geek é fofo e curioso, amado, sabe? Eu vejo que é uma galera muito interessada em saber quem faz o quê. Eu comparo quando a música era... tava no auge de sucesso, né, que nem eu cheguei a pegar isso, que tinha os discos e as fichas técnicas e as pessoas queriam saber quem tocou o quê, quem produziu. Hoje é assim com o game, né? A gente quer saber quem fez esse gráfico, quem é o responsável pelo roteiro, quem que fez, né? A gente tem esse interesse e essa galera é muito legal, eles são muito aprofundados, assim. Então é um respeito muito grande que eu sinto.
Sabe o que eu percebi? É, que, por exemplo, dublagem no Brasil sempre teve, sempre existiu, enfim, desde filmes e séries e desenhos, enfim. Só que o que eu percebi é que uma vez que ela chegou nesse patamar, talvez um pouco nos desenhos também, mas que ela chegou, quando ela chegou nos jogos, as pessoas ficaram muito mais interessadas em saber o artista que estava dublando aquele personagem que estava jogando, aquele personagem que você estava jogando.
Sim.
E não é uma coisa que você, é uma coisa que você não via muito nos filmes. Porque, por exemplo, tem atores, tem artistas que são vozes fixas de certos atores em filme. Tudo que o ator faz é a voz dele ali, né? E a gente conhece, porque você acaba acostumando, ligando aquele ator ao artista, né?
Uhum.
Mas você não tem profundidade, assim, a não ser que você... Hoje em dia você vai buscar, enfim, tá muito mais fácil a informação.
Uhum.
Hoje em dia, todo filme, toda obra que é dublada, no final ela aparece o nome dos artistas que estão dublando. Que é super importante, que antes você não via.
Uhum.
Você só tinha lá o dublado por, ou versão brasileira por, e o nome da empresa. E aí, se você quisesse saber, você que ligasse lá na empresa e perguntasse.
Sim.
Né? E aí eu percebi que de uns tempos pra cá, e acredito eu que os jogos serem localizados no português, no caso, esse interesse veio a ser maior. Talvez você possa confirmar, porque talvez as pessoas tenham procurado mais você, tenham ido atrás de você em redes sociais ou algo nesse sentido. Assim como nós também fomos atrás para conversar com você nesse sentido, eu percebi que houve um interesse maior. E a gente sabe que a dublagem brasileira é uma das mais elogiadas de todas, assim.
Sim.
Por mais que ela só agora esteja tendo essa visibilidade maior, tanto que as empresas vêm cada vez mais investindo em jogos localizados, que é o que você falou. Você fez um papel lá de um NPC, que é um carinha que fala duas, três palavrinhas ali, mas a empresa te pagou pra isso. Ou seja, ela desembolsou um investimento pra isso, porque ela acredita que o público ia consumir, enfim.
Exato.
Aí, não sei, você sente que realmente isso... existe essa mudança de antes e agora, por exemplo?
Sim, cara. E eu acredito que isso se deu muito por conta de outros estados começarem a se aperfeiçoar em dublagem. Esse mercado foi muito tempo, aconteceu no Rio de Janeiro, né? De dublagem e tudo. Inclusive, a gente vê um sotaque, se você for ver os filmes, né? Ali dos anos 2000, tem um sotaque carioca por trás de todas as dublagens, se você perceber, né? E eu acho que, assim como tudo, a gente acaba criando padrões de jeito de falar. E nos filmes, a gente até brinca, né, com voz de dublagem. Existiu, por muito tempo, um jeito de se dublar, né? Só que é um jeito não natural, especificamente, né? Tipo assim, você até... Se a gente, como cidadão comum, digamos assim, você ouve aquela dublagem, você se sente muito distante. Nossa, a voz é muito bonita. No videogame aconteceu um fenômeno que eu me identifico muito, porque eu gosto do natural e do real, né? Eu sou aquela pessoa que gosta de teatro, de cinema, de expressão verdadeira, sabe? Que é mais parecido com a vida do ser humano. E aí a gente trouxe isso pro videogame. O mercado de videogame, ninguém combinou. Mas a impressão que eu tenho é que, como ele começou a ser feito em São Paulo, também no Rio e em Porto Alegre, por exemplo, já ampliou o mercado. Isso fez com que algo que era padronizado de um jeito mexesse nessa estrutura. E outros profissionais surgiram com uma linguagem muito mais natural, né? No game, se essa dublagem de filme, mais de filme vier, né? Se esse padrão vier, os gamers vão estranhar, certo?
Ah, a gente estranhou no começo.
Sim, eu ia falar só que...
Porque assim, The Last of Us, ele foi um dessa primeira leva de jogos que vinham com uma dublagem muito boa, praticamente impecável. E só que os jogos que vieram dessa leva de 2011, 2012, a gente sentiu isso, que, sabe, ainda tava caminhando ainda, sabe? Não tava tão... Mas eu entendo que o processo de dublagem é diferente. Tanto que isso seria até a minha próxima pergunta. Porque diferente do filme, que você está vendo a cena ali e acompanhando a expressão do ator, no jogo vocês não têm acesso à imagem, né? É só o áudio e a direção.
Exatamente. A gente tem acesso a pouquíssimas cenas, né, para assistir e fazer junto. Que é por isso que a gente não pode dar o nome de dublagem, né, no videogame. A gente chama de localização de jogos, né? A gente tem acesso a, sei lá, 15, 20% de cenas do jogo e olhe lá. Isso em todos os games, tá? Eu não tô falando de um especificamente, isso é pra tudo, geral. Isso faz com que a gente tenha pouco acesso, assim, às sensações que as cenas te trazem, né? E é difícil, sim, de a gente se inteirar de qual é o cenário... com quem a pessoa tá dialogando, porque no script a gente não tem um roteiro de todo mundo, de todas as falas, a gente só tem as falas do nosso personagem. Então é um arquivo Excel com, né, ali com os códigos e números, né, pra nossa equipe se coordenar, e você vai lendo a sua fala uma atrás da outra, você não fica ouvindo quem dialoga com você. É você com você mesmo. Então o diretor, ele ajuda muito a te contextualizar o que que tá acontecendo naquela cena, com quem você está... ou o que aconteceu, a gente grava muita coisa fora de ordem. Então, assim, o foco tem que ser total. Não dá, olha, não dá pra pensar em boletos na hora da gravação, saca? Não, mas é porque às vezes a gente faz coisas no nosso dia a dia que a gente tá não presente. Videogame, cara, não tem você não estar presente. Ou você faz isso, ou você não faz. Porque vai atrapalhar. Entendeu? Você vai errar texto, você vai gaguejar. Então, assim, foco total, é muito importante.
Ou até mesmo você colocar uma entonação que não faz parte, que você não tá vendo a cena.
Exato.
Então, você, sei lá, você tá lendo uma frase. E aí, se o diretor dá uma desviada ali na hora, é, como a gente já viu em alguns outros jogos, que o Ângelo até comentou, uhum, que a fala tá correta com o que, uhum, com o que ela deveria falar, no caso, uhum, na linguagem original.
As palavras estão ok, né?
É, mas a entonação não tá certa, o jeito, não cola. E aí você percebe, aí fica muito claro que,
sim,
a pessoa não tinha ideia do que estava acontecendo ali na hora que ela, uhum, falou, na hora que ela gravou a voz dela naquela frase.
Exato.
E, é, por exemplo, em The Last of Us, que é o que a gente tá falando aqui, uhum, dificilmente você nota isso. Assim, sim, até os NPCs que têm as menores falas do jogo, é muito, uhum, difícil. É óbvio que não é 100% perfeito ainda, sim, no caso do primeiro jogo, não é, porque ainda tava se aperfeiçoando, acredito eu, na forma, uhum, que deveria se fazer isso aqui, né? Uhum. É, mas é muito próximo ali de não ter erros, assim.
Sim.
E fica, e pra gente que tá jogando, fica muito claro. Às vezes no filme, você até passa despercebido, uhum, quando isso pode acontecer. Mas, uhum, no jogo você tá... Eu acho que a imersão é muito maior do que um filme. Então, uhum, você acaba percebendo muito mais fácil. Nesse caso, então, a empresa passa a ser cobrada ainda mais, né? Uhum. Por essa atenção, por esse detalhe, por esse foco na hora de você fazer, que é o que você falou. Você não tá vendo o que tá, uhum, acontecendo, né? A gente, sim, vai ver depois no final. E aí tem que encaixar a situação com o que a pessoa... Com a voz, enfim, com a entonação, tudo certinho. E aí, sim, eu te pergunto, isso se torna mais difícil, acredito eu, né? Do que dublar um filme ou uma mídia que você tá vendo ali, o ator, a pessoa, uhum, tá falando. Realmente, o que você falou, não é uma dublagem. Porque você não tá dublando, isso, o que a pessoa tá falando, né? Uhum. Ah, não existe aquela questão de sincronização do lábio, que é o que acontece...
Isso, o lip sync. Isso,
que é o que acontece num filme. Uhum. E aí, a minha pergunta é, você já fez os dois, né? Tanto,
sim, sim,
jogo quanto televisão, enfim, cinema e tal.
Cara, eu nunca fiz um filme, sabia? Eu só fiz animação e game.
E aí, nesse caso, então, você acha que, por ser diferente... A forma de você trabalhar, de você fazer, enfim, o trabalho. É, no final, é mais mostra pra você, ou mais fica aparente ali, o talento, enfim, o esforço que você mediu pra colocar lá. Porque, uhum, numa animação é só a sua voz. Num jogo tem todas, isso, essas outras sessões que a gente comentou aqui, de entonação, de... Uhum. Acho que exige muito mais da pessoa que tá fazendo. E acredito eu que, no final das contas, quando você vê o trabalho finalizado... seja muito mais gratificante, né? Não acredito eu.
Total, cara. E eu não sei se vocês sabem que em games e em projetos assim, as pessoas gravam individualmente, né? Então, assim, quando a, uhum, gente vê uma cena de um diálogo, por exemplo, da Ellie e da Dina, é emocionante, porque assim, nós não, né? Cada uma gravou no seu
vocês
tempo.
Vocês não interagiram.
Não, e aí
isso
você vê,
é muito
a cena tá perfeita. E você fala, meu Deus, a gente é um casal, o que tá acontecendo?
Elas estavam ali na sala falando uma pra outra.
Sim, a Bruna Mata, que faz a voz da Dina, né? Nós somos muito amigas, assim. E a gente tá, caramba, apaixonadas, assim. Muito surreal como fica, né?
Ficou incrível.
Bom,
mesmo.
Eu também não conheço o Luiz Carlos Percy, por exemplo, né? E é incrível ver como fica perfeito no jogo.
E a outra perguntinha que a gente queria fazer, antes da gente entrar diretamente, assim, da Last of Us, é falar, uhum, um pouquinho dos seus outros trabalhos. Quem é rato de videogame mesmo, hein? Eu não, uhum, já vi os joguinhos. Já viu sua voz em alguns outros trabalhos.
Sim.
Que eu joguei, que eu vi, foi Child of Light.
Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história. De Lemúria, um reino muito perdido. E de uma menina nascida para a glória.
Aham.
Uhum. Que ficou lindo a sua voz com aqueles poemas, aquelas... Uhum. Ficou muito bom.
É muito lindo esse jogo, né? Ele é um RPG 2D, né?
Sim, ele é maravilhoso. Esse jogo é muito bom. E a dublagem, nossa, também ficou muito legal. Eles falando tudo em rimas.
Sim.
Aí inclusive fica a dica. Quem não jogou...
Boa, joguem.
Procure Child of Light. E teve um outro jogo que eu joguei também, que é com você, que ele não chegou a ser 100% dublado, porque teve, uhum, um problema aí com a produtora do jogo, que acabou fazendo no meio do processo. Que foi a última temporada de The Walking Dead, da Telltale.
Porra nenhuma, Marco! Você matou a Brody! Bateu com tanta força que abriu a cabeça dela!
Exato.
Quando eu vi que você fazia a voz de Clementine, meu Deus, é Luísa novamente. E ficou incrível a sua entonação pra ela. por ela ser mais nova e tal. Eu percebi essa diferença quando você foi dublar a Ellie, que ela tá com 19 anos agora, ela tá mais madura.
Sim.
E, meu, é, tipo, sem palavras, assim, é muito legal de ver essa diferença que vocês, dubladores, atores, conseguem fazer, assim, essa mudança vocal.
É muito legal ser camaleão, cara. Eu queria que todas as pessoas descobrissem a quantidade de vozes que tem dentro de vocês, tá ligado? Porque todos nós temos muitas vozes.
Eu acho que a minha é só essa de taquara
rachada. Não é, não. Não fala assim, não.
Mas é incrível mesmo, como você... Às vezes você nem percebe que é a mesma pessoa que tá dublando. Você só vai ver depois, quando vê o nome, enfim. Porque fica realmente muito diferente mesmo.
Nossa, eu amo isso. Tem desenhos animados de voz original que eu faço mais de um personagem no mesmo episódio, né? No mesmo desenho. E aí eu dialogo comigo mesma. Às vezes tem um roteiro que sou eu falando comigo. Então, sei lá, eu tô fazendo... Eu faço uma policial que fala dublês. E ela fala assim, vem cá, eu sou uma tira, eu vou te multar. E aí tem um menininho que fala, tipo, não vai multar nada. E eu tenho uma outra que é uma youtuber que fala, parem já com isso, vocês estão sendo insuportáveis. E aí, tipo, às vezes é só esses três.
Você falando com você mesma.
Exato, e eles estão ali dialogando, e aí vai, muda de um pra outro. E é muito louco, esse lance do áudio, a gente tem que... Parece que a gente tem plugins na gente, que a gente aperta uns botõezinhos e muda o mindset. É.
Que da hora, que da
talento,
hora.
Talento, né?
E tem um outro jogo...
Quero talento, você... queridas.
Teve um outro jogo também que você fez, que foi sua primeira vilã, né? Que também é recente.
Uma vilã muito safada, né? Com cara de boazinha.
Eu não cheguei a jogar exatamente, mas eu vi ali algumas cenas.
Faith em Far Cry 5, né?
Se violência é a única língua que você fala, então falarei a sua língua.
Exato.
É ela. Mas
foi a primeira vilã assim da vida ou você já tinha dublado vilões antes?
Eu acho que foi a minha primeira vilã, cara. Eu sempre fiz beatas e mocinhas.
Sempre encaixam você com essa voz.
Ai, impressionante. Mal sabem eles que eu sei fazer vilãs.
E agora, eu acho que já dá pra gente entrar no The Last of Us Parte 2 em si,
boa,
né?
Boa.
A grande atração do ano aqui. Mundial, fenômeno dos videogames. Porque o primeiro game, ele vendeu mais de 20 milhões de cópias. No...
Nossa.
Pra videogame, assim, é um número estrondoso. Ainda mais por ser um exclusivo de um console só. Não saiu pra Xbox, outros consoles. E esse 2, ele aumentou bastante a história, assim. Ele levou pra um outro patamar. Porque ele tem mais de 30 horas de gameplay.
Sim.
Como que foi dublar a Ellie lá em 2000? Acho que vocês dublaram em 2012, né? Para o jogo sair em 2013.
A gente começa um bom tempo antes.
E dublar agora, 7, 8 anos depois?
Cara, foi muito legal. Eu acho que eu cresci muito como atriz nesse tempo. Principalmente no entendimento de que a Luísa não pode estar ali quando a Ellie tá, sabe? E eu me senti muito mais presente em estúdio, muito mais disponível e putz, já me sentindo a Ellie, né? Porque nesse tempo eu tava descobrindo quem era a Ellie, né? No 1. E agora no 2, tá, a Ellie eu já tô incorporada nela, sabe? Ela já tem uma história, a gente já sabe muita coisa sobre ela. Então, ela veio com uma vivência em mim muito mais forte, sabe? Ela já tinha uma construção, ela já existia, ela já tinha uma base muito forte e coesa. E aí o que veio, né, dela crescendo, descobrindo outras coisas, só veio pra agregar. Mas não era algo novo, sabe? Já tinha uma Ellie. A Ellie já existe.
Entendi. Mas, como a gente comentou anteriormente, o tom dela tá totalmente diferente, assim. Ela passa por mais cenas... agonizantes, assim, que a gente não dá spoiler, que não tem muita gente que E essas cenas pra você, foi difícil de gravar, assim, ou não?
Cara, eu chorei, assim, algumas muito... teve horas que eu terminei de gravar uma cena, não preciso dizer qual é, vocês já sabem. E eu simplesmente não conseguia mais fazer absolutamente nada, assim, eu tava molhada de tanto chorar. Aí os meninos, Lu, ah, não sei o que, vamos lá então, continuando, e eu em silêncio, porque quando eu fico mal, ou eu choro, e eu tô muito emocionada, eu não consigo falar nada. Aí eles, Lu, e eu, preciso dar uma pausa. Aí eu saía, tomava um café, molhava o rosto, voltava, assim. Foi muito... Ah, eu vivi muito, sabe? Eu vivi tudo aquilo que eu me propus a fazer. Não... Em nenhum momento teve um... Vou fingir que estou mal. Vou fingir não existe. E esse vou fingir não pega ninguém. Vocês não são trouxa, entendeu? Eu não tô lidando com gente que vai cair nisso. É preciso viver as cenas. Por mais que vocês não me vejam fisicamente, a voz fala tudo que a gente sente, sabe?
Aleluia, arrepiei, como dizia.
E aí você vê que pelo que assim, eu não sei, porque eu não joguei ainda, né? Mas, pelo que o Ângelo já me falou, as coisas que eu vi, os trailers, enfim, você percebe. E aí você vê como. Não adianta. Quando o artista ou quando o ator, enfim, quando ele é bom. Ele não. É o que a gente falou no começo, gente. É impressionante. Você não tá vendo, você não sabe o que tá acontecendo. E você ter, conseguir transportar pra sua voz essa carga emocional. Que a personagem pede ainda mais nesse jogo. E isso fica muito nítido, assim. Eu acho sensacional. Muito, sim, parabéns. Excelente. Obrigada. Trabalho mesmo. E é o que você falou, não adianta a gente tentar enrolar, porque vai perceber. E aí também tem aquela questão, quebra todo o clima, toda a experiência que a pessoa deveria ter, porque, sei lá, entre aspas, tá falando, porque fez nas coxas, enfim. E aí a gente só tem a... Eu acho que é por isso também que as pessoas resolveram correr mais atrás de quem tá falando, sabe? Quem é a voz, quem é a pessoa, enfim. Porque é muito bem feito mesmo. Quando é bem feito, não tem jeito. Isso leva o jogo pra um outro patamar, assim. Porque uma coisa... Por mais que você entenda inglês, conheça a língua e consiga jogar no áudio original, no seu áudio ali, no que você nasceu falando, enfim, a imersão é muito maior e quando bem feito é ainda maior. Então eu acho que é isso que a empresa, quando pede uma dublagem do jogo, deve ser esse o objetivo dela, né? De que isso aconteça no final das contas.
Com certeza. É, a gente ter esse comprometimento, né? Não só eu, mas todo mundo ali da equipe. A gente era um trio, né? Sempre eu, o diretor e o Felipe, que é o engenheiro. Ah, um triozinho muito alinhado, assim, viraram meus amigos e... Ninguém faz nada sozinho, sabe? Então...
Sim.
Muito legal.
Essa história que você me contou, da questão da entrega do ator, muita gente acha que por ser só voz, né, acaba sendo mais fácil. Mas a gente nem imagina o esforço emocional que vocês fazem para poder transmitir essa realidade. O Troy Baker, que ele é o ator que interpreta o Joe, que dá voz também pro Joe na versão americana, na versão original, ele tem aquela cena em que a filha dele morre no primeiro jogo. Gente, é a história do primeiro jogo, né?
Sim.
E ele gravou aquelas cenas umas... Ele contou uma história que ele gravou aquela cena umas 8 vezes e achou que tava maravilhoso. Só que passou uma semana, o diretor pediu pra ele gravar de novo aquela cena. E ele gravou mais umas 5 vezes e ele já tava tão desgastado, ele não aguentava mais. Porque pra ele, achava que tava perfeito. Só que quando ele... Aí o diretor falou pra confia nele. O diretor falou, confia em mim. Esquece essa visão que você tem da cena e tenta colocar a minha visão lá dentro. Aí quando ele falou que ficou chocado quando ele viu a versão do jogo. Ele falou assim que, tipo, a cara dele foi pro chão, assim, e ele aprendeu a confiar mais, assim, na questão do diretor.
Cara, eu tô arrepiada com isso. Isso que você tá falando é muito bonito. Eu me emocionei, assim, porque a gente tem uma tendência a pegar pro lado pessoal. Tipo assim, ó, quando a gente recebe uma orientação, a gente precisa estar com a bola muito baixa, sabe? Pra ser artista. Porque a gente ouve muito não e muito vamos de novo, vamos fazer a boa, vamos de novo, vamos fazer a boa. Se você tiver, por algum momento, querendo bloquear o que tá chegando e não confiar, você não permite uma coisa de fluir. E essa confiança faz com que o trabalho, nossa, Que foi o que eu pratiquei, assim, com o André, sabe? Todo momento que ele falava, vamos fazer de novo essa cena, Lu, ela tá mais agoniada, sabe? Sei lá, eu fazia a frase, que nem você falou. Eu falava ali bonitinho, sei lá, Dina, sei lá, a gente precisa sair daqui agora. E ele dizia, cara, ela tá, acho que ela tá mais agoniada, Lu. Vamos fazer de novo essa frase? Ó, tá uma galera, sabe? Daí ele me botava num cenário... E aí eu conseguia fazer. Então essa confiança e esse andar junto é fundamental. Senão fica cada um isolado na sua mente e não tem comunicação, né?
Sim. Sim. Às vezes é difícil pra gente. Principalmente quando a gente já tem bastante experiência numa coisa. Uhum. Que nem esse Troy Baker, se não me engano, ele já é famosinho quando ele fez o Joel. Uhum. No mundo dos videogames.
Uhum.
E eu adorei, assim, essa história que ele contou.
Que legal.
Então, agora aproveitando também que a gente falou sobre o joguinho, sobre seus personagens aqui, a gente deu uma geral.
Uhum.
Vamos falar também de música. Porque eu dei uma stalkeada lá, uma olhada no seu canal do YouTube.
Uhum.
E eu percebi uma iniciativa muito bacana, que os seus clipes,
uhum,
eles têm tradução simultânea em Libras.
Exato.
E eu achei isso uma atitude sensacional, que inclusive eu vi entrevistas suas falando que isso é a obrigação de todos, né? Que todo mundo deveria inserir no seu trabalho e tal. Uhum. Inclusive The Last of Us fez isso, ele é um jogo que ele tem mais de 60 configurações.
Sim.
De acessibilidade para deficientes auditivos, deficientes visuais. Eu não sei se você, uhum, chegou a ver um vídeo de um...
Do Steve Johnson, né?
Exato, que ele chorou quando ele viu que ele tava conseguindo jogar The Last of Us 2.
Emocionante demais.
É muito legal esse tipo de iniciativa. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse trabalho.
Acho que depois que a gente descobre que existem pessoas fora da nossa bolha, você não consegue mais negar isso, sabe? Você passa a ter amigo surdo, amigo cego, e essas pessoas te ajudam a construir, né? Esse desejo de fazer um trabalho acessível surgiu em 2011. Olha que louco. Perto do período que eu comecei a fazer videogame. E quando a minha mãe fez um curso de audiodescrição, né? Ela é artista também e tudo. Audiodescrição é um recurso para pessoas com deficiência visual. Pode ser pessoas cegas, pessoas com baixa visão. Ou para nós mesmos, que estamos, sei lá, com a TV ligada, mas a gente não tá olhando a televisão. A gente tá de costas, por exemplo.
Uhum.
Aí tá passando um filme, só que você não sabe que cenas são aquelas que estão acontecendo. A audiodescrição é uma faixa extra sonora que descreve imagens em palavras. Então, digamos que esteja um diálogo acontecendo, simultaneamente tem alguém que descreve o que rola, tipo, sei lá, Jack e Rose estão na cozinha. Rose está cozinhando. Jack está no sofá. Amor, não sei o que, aí vem o diálogo. Então, assim, a pessoa cega, ela fala, meu Deus, eu estou assistindo um filme. Eu sei onde estão os personagens. Sabe? Eu sei, sim, o que tá acontecendo. E isso serve pra tudo. Serve pra videoclipe, inclusive. Que foi o primeiro teste que a gente fez. Sendo pioneira em lançar o primeiro videoclipe do Brasil com audiodescrição em 2011, né? Aí eu quis levar isso pro ao vivo. A gente acabou investindo num equipamento de audiodescrição. Hoje em dia a gente tem uma empresa que presta serviços de acessibilidade para outros eventos culturais. E a Libras eu comecei a trazer primeiro pro show ao vivo, né? Aí a comunidade surda começou a frequentar aí nos shows. E, cara, e aí eu tinha sempre esse sonho de ter um disco todo em Libras, né? Tipo assim, caramba, e se eu botar no YouTube todas as músicas traduzidas, né? Só que foi muito legal, porque eu acho que eu tive tempo pra amadurecer e fazer isso de um jeito bonito e bem feito. Incluindo não só pessoas que nasceram surdas, mas também as que perderam a audição e leem os lábios, por exemplo. As pessoas que não sabem Libras, mas leem a legenda, né? E se você for ver esses vídeos, ele contempla todas essas deficiências, todos esses tipos de detalhes, né? O surdo que quiser ler meu lábio, lê meu lábio. O que quiser acompanhar através das Libras, acompanha a intérprete ou eu, que interpreto algumas músicas. E o que quiser ler, lê. E o cego ouve a música, né? Então, é um trabalho muito gratificante que foi, acho que, muito além da música. Inclusive, virou material didático, né? E muitas pessoas aproveitam esses vídeos para aprenderem língua brasileira de sinais. Em escolas, né? Fazendo apresentações. Então, sei lá, não tem muito o que dizer. É muito grande, assim. E feito com amor.
É muito legal porque isso é uma lição de empatia, né? Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, pensar no outro para poder criar esse tipo de trabalho. E é muito legal em ver isso, porque ainda falta uma caminhada muito grande, né? Nesse quesito ainda. Isso, seu primeiro projeto foi em 2011, é para cá. De lá para cá, você sentiu que houve mudança, assim, no setor no âmbito musical? A esse tipo de acessibilidade?
Cara, eu acho que os artistas estão cada vez mais curiosos em relação a isso. Modéstia à parte, eu acho que o trampo que eu faço, e graças a Deus eu convivo com artistas muito maiores que eu, né, e mais conhecidos, essas pessoas puderam ver isso acontecer e também quiseram incluir nos seus trabalhos, né, e me perguntam como que eu faço, eu também quero. E também pessoas que eu não conheço, eu comecei a ver fazendo, né? E eu acho que quanto mais pessoas fizerem, melhor. O que eu não percebo é um trabalho contínuo, que eu acho que é o que eu consigo manter e que é muito legal, né? Eu vejo que a maioria dos artistas lança um material esporádico. Assim, essa música tem um clipe em Libras. Ou um show que vai ter acessibilidade, mas não mantém, né? Não tem uma continuidade. E eu prezo muito por uma continuidade, senão você dá o doce pra criança e depois tira, né?
É.
Sim. Aí eu acho que tem que manter isso e deixar forte, firme mesmo, pra que a acessibilidade não se perca e não seja algo que acontece alguma vez, mas sim sempre, né?
Até porque essas pessoas precisam disso sempre, assim como qualquer outra, né?
E pra tudo, não só na cultura, mas no jornalismo, sim, né? Tipo, essas pessoas não conseguem acompanhar o jornal, gente. Sim. Elas não têm acesso que nem a gente, fácil, foda.
E eu achei muito legal isso daí, falando sobre isso, mais nesse assunto ainda, porque essas lives do YouTube que tá acontecendo de diversos artistas também, a maioria delas, ela tem tradução simultânea, né?
Isso.
E isso eu achei bem bacana todo. Um artista grande fez, aí o outro também já colocou, e virou meio que um padrão, né?
Exato.
Nessa época de pandemia, eu achei isso muito legal.
Eu achei muito legal também, eu tenho acompanhado lives de vários gêneros musicais, sertanejo, pagode, né, e eu acho isso muito legal, cara, muito legal mesmo, assim. Quem pode ter essa estrutura e usa, ótimo, porque é realmente dá vontade, né, você vê isso acontecendo, e cara, eu tenho muito amigo surdo, né. Então, como eu acompanho eles muito, eu fico vendo a reação deles assistindo as lives, entende? E isso é muito legal. Assim como você falou do Steve Johnson reagindo ao game e acessibilidade, eu fico ouvindo os surdos muito felizes, tipo, sei lá, vendo a live da Marília Mendonça, sabe? Animadaços, assim.
Finalmente entendendo o que tá acontecendo.
Exato.
Ali, né? Da maneira que deveria.
Da sofrência do jeito, de um jeito igual.
Sofrendo todos juntos.
Exato.
Então, Luiz, eu gostaria de agradecer sua presença aqui novamente no Boomercast.
Amores, que bom que deu certo.
Que ótimo. Eu tô muito feliz. Nossa, eu tô. Assim, a minha voz não tá demonstrando. Mas aqui eu tô, tipo, saltando de alegria que a gente conseguiu ter essa conversa com você, porque eu sou fã.
Sim.
Fã, eu falo mesmo. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você mandasse uma mensagem. Eu queria que você incorporasse a Ellie agora.
Tá.
E mandasse uma mensagem pro pessoal, pedindo pro pessoal jogar The Last of Us Parte 2 e curtir e comentar o podcast.
Ok. Ei, caras. Eu tenho um recadinho pra vocês. Joguem The Last of Us. Se você tá em dúvida, deixa de ser otário, cara. Fala sério, é a Ellie aqui te chamando pra jogar. Vai duvidar? E ó, curte e comenta qualquer conteúdo, qualquer podcast que a Game Over postar. Eles são demais. Sério, são meus brothers. E mais uma coisa, se você é preconceituoso, eu vou te falar um negócio. Preconceituistes não estão com nada. Tchau.
Chora fora.
Gente.
Que maravilhoso! Calma.
Menina, eu ouvi até a trilha sonora aqui na minha mente, aqui, ó.
Que incrível. Adorei, adorei, adorei.
Maravilhoso.
Não, 10 de 10. Obrigada, demais. Vocês são demais.
Bom, gente, então é isso. Siga a gente nas redes sociais, @GameOverVlog. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.